para todos mais uma vez. Boa tarde, 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 16 horas em Cabo Verde. Agora 18 horas em Angola e 19 em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo o pulsar da atualidade.
Os direitos e deveres da mulher e a segurança na África Central estão em debate na Cimeira de Estado da CEAC, que acontece em Brazzaville. A partir de 1 de fevereiro começam a ser cobradas as portagens na Estrada Circular de Maputo.
E quanto a temperaturas, realmente estávamos com 14 graus em Lisboa, 16 no Porto e 15 em Coimbra, 30 graus em Maputo, 29 em Luanda, 27 na cidade da Praia, ainda 35 graus em Bissau e 29 em São Tomé. Notícias às 5 da tarde, a edição de António Silva Santos.
As portagens na Circular de Maputo, contestadas, começam a ser cobradas a partir de 1 de fevereiro. A decisão está a ser contestada por ONG da sociedade civil em Moçambique. De acordo com a rede viária do país, a empresa concessionária, os preços vão variar entre 55 cêntimos para ligeiros e 8 euros para pesados. Os transportes coletivos poderão ter um desconto até 75% e os utilizadores frequentes até 60%. O Centro de Integridade Pública já reagiu, alega tratar-se de uma medida inconstitucional e que a concessão aconteceu sem concurso público por um período superior ao previsto por lei. O MDM, o terceiro partido com assento parlamentar em Moçambique, já contestou esta decisão. Diz Augusto Pelém, o porta-voz do MDM, que a medida vai criar segregação entre classes.
Consideramos que a entrada em vigor das quatro portagens representa um verdadeiro assalto ao bolso do cidadão, incapaz de suportar mais uma despesa, depois de termos acompanhado as recentes subidas de energia elétrica, transporte de passageiros e de produtos de primeira necessidade. Estamos esperando um governo que pretende construir muros ou mesmo fronteiras para impedir que o povo tenha acesso à zona de cimento. É um verdadeiro barômetro que distingue os cidadãos de primeira e os de terceira.
Augusto Pelém, porta-voz do MDM, considera ainda que o governo está a oprimir a população em Moçambique e questiona a concessão da circular de Maputo. O presidente angolano participa ao longo do dia no Congo Brazzaville, na reunião de chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica de Estados da África Central. O porta-voz da presidência angolana, Luís Fernando, diz que a Cimeira vai produzir no final uma declaração sobre a mulher, paz e segurança em África.
Em Brazzaville reúnem-se os chefes de Estado e de Governo do conjunto de países que integram a CIAC, um bloco regional de 11 membros, Congo, República Democrática do Congo, Burundi, Angola, Camarões, Tchad, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe e Ruanda, desta vez para decidirem sobre o plano de ação prioritário para o ano que acaba de ter início, 2022, e tomar outro tipo de diligências, como, por exemplo, aprovar uma declaração relativa às mulheres, à paz e à segurança em África. O momento de destaque desta cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Central vai ser, sem dúvidas, a transferência de poderes na liderança do Bloco Económico Regional. O Congo, até aqui presidente em exercício da CIAC, termina o seu mandato para dar lugar à República Democrática do Congo. Ou seja, o presidente Denis Sassou Nguesso vai passar o testemunho é o presidente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Luís Fernando, porta-voz da presidência angolana, a resumir a agenda que está a ser debatida na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos Estados da Comunidade da África Central. A antiga residência oficial do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, vai ser transformada na Casa da Lusofonia. Este é um dos resultados do segundo encontro da Lusofonia, que terminou hoje na cidade de Ponta do Sol, a iniciativa que aconteceu no âmbito do projeto Terras Lusófonas, da Associação para o Desenvolvimento e Integridade do Ribatejo Norte, cujo objetivo é explicado por Jorge Rodrigues.
É principalmente a implementação de ligações de cooperação assentes numa casa da lusofonia, cuja a entrega da chave será feita daqui a pouco, e de capacitação, trocas de experiências, mas a parte mais importante do projeto é criarmos uma base para nascerem daqui as fortes ligações que já existem, mas serão consolidadas no espaço físico.
E o encerramento do Encontro da Lusofonia foi feito pelo ministro cabo-verdiano das Comunidades. Para Jorge Santos, esta parceria pode ser uma janela de acesso a fundos europeus.
Que são muitos milhões de euros para cooperação, que é chamado os fundos de desenvolvimento regional. ou seja, os fundos de desenvolvimento regional da União Europeia, como temos a parceria especial com a União Europeia e estamos na vizinhança da União Europeia, então cabe ver conjuntamente com esses municípios portugueses e essas organizações europeias podem também conjuntamente concorrer.
O segundo Fórum da Lusofonia, que decorreu durante 2 dias na cidade de Ponta do Sol, em Cabo Verde, em Santo Antão, no âmbito do projeto de cooperação transnacional Térrolas Lusófonas. Em Portugal, os eleitores que se encontram em isolamento devido à Covid-19 podem sair de casa para votar no dia 30 de janeiro nas eleições legislativas. Anúncio feito pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen. A repórter Natércia Simões acompanhou a declaração da Ministra.
O Governo vai aprovar uma norma de exceção com base no parecer da Procuradoria-Geral da República para permitir o voto nas legislativas de quem está em isolamento, como explica a Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen.
Os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório, determinado pelas autoridades de saúde, podem sair do local de confinamento, que obviamente pode ser a casa ou pode ser outro local que tenha sido indicado pelas autoridades de saúde, no dia 30, estritamente para exercer o direito de voto.
No entanto, quem estiver em isolamento a 23 de janeiro, dia do voto antecipado, só deverá votar no dia 30. E nesse dia, a recomendação de exercer o direito de voto é entre as 18 e as 19 horas.
Aquilo que recomendaremos é, em princípio, que a votação aconteça, que esse período de votação seja no final do dia das eleições.
Já a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, pede para quem estiver em isolamento não usar os transportes públicos.
Na deslocação para o local, estas pessoas devem ir em viatura própria ou a pé, se for acessível ao local de votação.
Votar em isolamento é seguro, desde que sejam cumpridas todas as regras, lembra Graça Freitas.
Cumpre as regras de distanciamento, cumpre as regras de utilizar uma máscara, um método de barreira, de higienizar as mãos, de cumprir os circuitos de entrada e de saída na Assembleia de Voto e, portanto, cumprindo todas as regras, o risco é mínimo, é o mesmo risco que temos aqui hoje, neste momento.
Quem estiver em isolamento por causa da Covid-19 pode votar dia 30 entre as 18 e as 19 horas.
Uma decisão do governo português anunciada pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje no Parlamento Europeu que a presidência francesa do Conselho da União Europeia organiza em maio, em colaboração com Portugal e Espanha, uma cimeira informal dedicada à América do Sul. Macron referiu ainda que a cimeira pretende desenvolver uma ambição para o continente sul-americano, sobretudo o reforço da ajuda financeira para combater a pandemia e também a nível da cooperação económica com os países do bloco regional Mercosul. Uma combinação de resultados pode dar o apuramento à seleção da Guiné-Bissau de futebol para os oitavos de final da Taça Africana das Nações, edição 33. Se a Guiné vencer esta noite a Nigéria, os jurdos podem passar à fase seguinte se o Sudão vencer o Egito por 2 golos, jogos do grupo D da CAN. Depois de um empate e uma derrota, a seleção da Guiné-Bissau tem pela frente a Nigéria, que já está apurada para a fase eliminar, devido a 2 vitórias, uma sobre o Egito e outra sobre o Sudão. Neste momento decorre ainda o primeiro jogo do Mundial de Futsal, aliás, do Europeu de Futsal, que está a decorrer neste momento. Portugal perde com a Sérvia por 2-1.
Edição de António Silva Santos. Mais informação em rtp.pt/rdpafrica.